penso também que foi, e numa situação daquelas de apocalipse, nem a tragédia foi da apocalipse, é muito difícil, senhor deputado. Como sabe, havia lá gente de todo lado, apareciam voluntários de todo lado, pessoas a pedir bens, que, enfim, a gente nem sabia de onde é que vinham, mas nunca deixaram de ser servidos.
Muito obrigado. Para prosseguir, senhor deputado.
Sr. Presidente, disse numa entrevista recente que tudo o que prometeram está na palma da mão. Prometeram mundos e fundos neste salão e isso acabou. Aparecem outras coisas. O vírus que deram mais antena e o interior que deu um esquecimento. O que é que não está feito?
Sr. Presidente, faz favor.
O desenvolvimento económico do Conselho, foram permitidos que efetivamente iriam desafiar os grandes empresários para investirem lá, fundos que poderiam ser internacionais para investirem lá e enfim.
Sr. Deputado, faz favor.
Presidente, quem é que prometeu e quem é que falhou, por conseguinte?
Sr. Presidente, quem é que prometeu e quem é que falhou?
É muito difícil eu dizer quem é que falhou, mas na altura, pois não tenho dúvidas nenhuma, que foi um dos membros do governo, não posso dizer, foi o ministro A ou B ou C, porque foram lá todos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Induzo eu que o que queria dizer é que o governo falhou nessa matéria, certo?
Sr. Presidente?
Se um ministro faz parte de um governo, aí sim, pois é a promessa do interior que está por cumprir.
Para prosseguir.
Sr. Presidente, foi criada, da altura, aquilo que é o Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução. O que é e quem é que o criou?
Sr. Presidente?
Foi efetivamente o serviço que a Câmara. Aliás, quem o criou foi a Marinha Portuguesa, sucedeu ao trabalho que a Marinha Portuguesa estava a fazer. E só efetivamente alguém que dirigiu efetivamente não o GOR, mas a Marinha, é a entidade competente para dizer o que é realmente o GOR, o CIMIC completamente a Marinha.
Muito obrigado, senhor deputado, para continuar.
Se eu não estou errado, a Marinha que fez um grande levantamento, até com muita informação sobre cada uma das pessoas que tinham sido infelizmente atingidas por este incêndio e que depois entregou à autarquia esse grande levantamento, julgo eu. Mas quem é que era responsável pelo GOR, o tal gabinete, por parte da autarquia?
Sr. Presidente, para responder.
Quem é responsável é sempre o Presidente. Era o que estava devidamente montado para receber as pessoas
Senhor
e as encaminhar.
deputado, perdão, senhor deputado.
E que competências tinha este gabinete?
Senhor presidente.
Apenas era uma receção de encaminhamento das vítimas que apareciam na Casa da Cultura a pedir auxílio, que aparecia de tudo. Apareciam pessoas que vinham para as casas, iam para o primeiro andar, para o setor das casas, e quem vinha para a pedir o auxílio comida para animais, comida para eles, roupas e etc., e dali eram apenas encaminhadas. Tínhamos lá um telefone de linha verde, tínhamos lá duas pessoas que tivemos que recrutar porque a Câmara não tinha, mas era uma recepção.
Muito obrigado. Senhor deputado, faz favor.
Este gabinete tinha assento na Comissão Técnica do Revita?
Para responder.
Se este gabinete tinha as.
Assento na Comissão Técnica do Revita.
Não, senhor deputado. Era um gabinete de recepção. Tinha lá duas senhoras e um jovem a fazer a triagem. Funcionário da Câmara.
Muito obrigado, senhor deputado.
Confesso que tenho aqui algumas dúvidas, porque a investigação foi pública da Visão. Da altura diz que há dois despachos contraditórios sobre esta matéria. Numa em que a criação deste gabinete é feita pelo seu presidente e noutra que teria havido uma reunião secreta com mais três vereadores e, portanto, isto é público. O que é que me tem a dizer sobre isto? Para eu tentar perceber exatamente a criação deste gabinete.
Senhor Presidente, faz favor, para responder.
Não, senhor deputado, não há despachos nenhuns contraditórios nem coisas secretas.
Muito obrigado, senhor deputado.
Então, não é correto dizer que quem estava à frente desse gabinete, que era o seu adjunto.
Senhor Presidente?
Funcionava na estrutura da monicultura do gabinete era o Telmo Alves, sim senhor. Mas não estava lá.
Para prosseguir.
E era composto também pelo ex-vereador que há pouco falei, que esteve aqui ontem como depoente.
Sr. Presidente.
Não, senhor deputado, havia um que já funcionou após aquele gabinete onde estava o ex-vereador, o Dr. Bruno Gomes, ele começou logo a funcionar. Se alguém chegou ao terreno, primeiro foi ele e a equipa da Câmara Municipal. Chegou primeiro com o IRU, chegou primeiro com a CCDR, foram eles e foi a Marinha que foi os primeiros que foram para o terreno e nunca largou aquilo. A ele lhe devo esse grande favor de ter feito o trabalho que fez, com honra e com glória, que os pedroguenses têm que lhe agradecer o trabalho que ele fez.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir, faz favor.
Significa que o que o Sr. Vereador fez no terreno, no acompanhamento de tudo, foi tudo com ordens suas, certo?
Sr. Presidente.
Com certeza, ele foi para o terreno, com ordens munhas, nem foi preciso dar ordens. Ele foi um voluntário que foi logo para o terreno. Foi logo para o terreno. Começou na aldeia dele, na freguesia dele, quando dei por isso ele andava no terreno e continuou.
Muito obrigado. Sr. Deputado?
Não, eu sei que não vai responder sobre essa matéria, mas, e portanto não quero entrar na questão das habitações, porque senão teria que lhe perguntar, de facto, se as opções que ele possa ter tido relativamente a essa matéria também não guardam as suas. Mas não vai responder, mas não quero deixar de o dizer. Mas quero perguntar mais uma coisa. A Lei 52 de 2019 aprova o regime de exercício de funções titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Identifica como titulares de cargos públicos os membros dos órgãos executivos do poder local. E diz também a Lei 78 de 2019 que, no seu artigo 2º, que as nomeações para gabinetes de apoio não podem ser nomeados para exercício de funções os ascendentes e descendentes do titular do cargo. Qual foi a estranheza quando recebemos dos serviços um e-mail reencaminhado pelo adjunto do seu gabinete? Percebemos que o adjunto é, permita-me, o seu filho Telmo Alves. Não acha que há aqui alguma coisa, e provavelmente poderia estar a liderar aquilo que é o GOR que há pouco falávamos. Há aqui alguma questão que não esteja correta ou estou enganado?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Presidente.
Bom, ele era meu adjunto. E eu e a lei acho que o podia nomear. Quando nomeei meu adjunto, em 2014, salvo erro, 2015 era meu adjunto, 2014, 2015, eu já lá estava há um ano. Tive que me socorrer alguém da minha confiança para ir trabalhar comigo e com capacidade, porque a Câmara de Petrógão, e como todas ali em volta, tem um poucos licenciados e eu não tinha ali pessoas da minha confiança, e tive que trazer pessoas da minha confiança. Se o senhor não sabe, posso lhe dizer que acabei pouco depois já da tragédia e eu tinha ali, enfim, problemas que deram um resultado da detenção de funcionários da Tesouraria e da Câmara de Chefe de Visão e etc. E é a razão de eu ter trazido uma pessoa de confiança para trabalhar comigo.
O último dos últimos esclarecimentos,
muito. Eu nem coloco a questão de competência, nem de confiança, e nem de questão de ética. Apenas coloquei a questão da legislação que saiu em 2019 e, de facto, se estava ou não estava a ser cumprida face àquilo que está plasmado na lei. Só isto. De resto, a competência mal seria se eu tivesse a colocar a causa à competência, seja quem fosse.
Parece-me que não é uma pergunta,
e, portanto,
mas...
pergunto-lhe se tenho razão naquilo que estou a dizer ou não.
Agora é, Sr. Presidente, para responder.
O senhor está a invocar uma lei de 19, mas ele já vem de trás. Tinha que o pôr na rua? Pergunto ao seu deputado, já que está afirmado. Não sei. Não sei responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas respostas. Perguntas é melhor não fazer. Está terminada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD. Dou a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os presentes e, em particular, o Sr. Valdemar Alves, que hoje recebemos aqui na sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Pedroga, quer à data dos factos que acompanhamos nesta Comissão de Inquérito, quer atualmente. A presente Comissão de Inquérito tem por objeto a apreciação do processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, mas também de empresas, equipamentos públicos e privados e a reposição do potencial produtivo nesta região, no caso, o Conselho de Pedrógão Grande. Tendo em conta as declarações que já foram aqui proferidas, centrarei a minha intervenção em alguns aspectos referentes ao apoio que foi disponibilizado a empresas, aos equipamentos e ao potencial produtivo. Mas antes de o fazer, gostaria de deixar aqui também uma palavra sobre o que estamos aqui a fazer, de alguma maneira apurar, pretendemos apurar não só a responsabilidade política, mas também contribuir para as mudanças necessárias para evitar que esta situação terrível se repita. E, de alguma maneira, se ela se repetir, poder contribuir para que o processo seja melhor conduzido e leve a melhores resultados, para que outras comissões de inquérito como esta não tenham que acontecer. Antes de passar às perguntas que tinha preparado para isto, gostaria, no entanto, de começar por pedir um esclarecimento relativo a um aspecto que foi aqui referido no seu depoimento anterior. Ao responder às perguntas que lhe foram colocadas, nomeadamente sobre as verbas que foram entregues à Câmara Municipal de Pedrógão Grande e que depois foram encaminhadas para o Revita, disse o Sr. Presidente, e cito, penso eu, com base nos apontamentos que tirei, mas não gastei como outros. Eu gostaria que pudesse explicitar a que é que se refere ao dizer isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente. Faz favor.
Muito bem. Sra. Deputada, quanto às ajudas... Tenho para aqui, se dá licença, só um bocadinho. Ajudas. As empresas, senhora deputada, foram cerca de 20.297.000 euros que foram ajudados a empresas. Foram 27 empresas e tinham sido afetados 126 trabalhadores. Isto é uma ajuda da população, são 3,22 da população, 126 trabalhadores é muito. Foram empresas de exploração florestal, foram 7 empresas, produção de azeite foi uma, panificação foi uma, serração de madeira foram 3, construção de edifícios residenciais e não residenciais foram 4, montagem de trabalhos de carpintaria e de castelharia uma, comércio para o grosso de materiais de construção foi uma, comércio de retalho de combustível para veículos a motor foi uma, comércio de retalho de flores, plantas, etc. foi uma, transporte de rodoviários de mercadorias foram 2, compra e venda de bens imobiliários uma, atividades de mediação imobiliária uma, publicidade de estudos de mercado e sociedades de opinião uma, outras atividades, diversão e recreativas uma e outras atividades esportivas foi outra. Foram 27 empresas, E que esta ajuda ajudou a manter 126 postos de trabalho. E, entretanto, creio que a Sra. Deputada também pergunta aqui de outras ajudas da reposição. A reabilitação e recuperação de estradas e caminhos municipais. Houve um investimento total de 1.006.246 euros e investimento não elegível 367.712. Houve a substituição e reposição de sinalética afetada, investimento total de 500.000 euros, 301.000 euros. Reabilitação de edifícios municipais, o investimento total foi também de 106.986 euros. Isto compreende as escolas também primárias de 3 localidades, da Aldeia das Freiras, da Graça e Mó Grande. A redistribuição de águas, Também um investimento total de 365 mil euros. Foi investimento não elegível de 20 mil, com financiamento.